A Escola Secundária de Moura recebe hoje, às 18 horas, a apresentação do projeto do Arte de Armas do Cálamo ao Drone, de Santiago Macias. Olá, boa tarde, bem-vindo à Rádio Planície.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer voltar à Rádio Planície e estar aqui a falar convosco, enfim, depois de algum tempo e nestas novas instalações.
Santiago Macias, começo por lhe perguntar que projeto é este?
Ora bem, o projeto do Arte de Armas do Cálamo ao Drone baseia-se parte de um livro do século XVI, foi o Livro das Fortalezas. O que é este Livro das Fortalezas? Em determinada altura, cerca de 1510, o Dom Manuel I encarrega um dos seus funcionários, o Duarte de Armas, que era um homem que tinha particular talento para o desenho, de desenhar todas as fortalezas da fronteira, e que eram perto de 60. Dessas 60, 20 estão em território do Alentejo. Como é que ele fazia isto? Ele desenhava as fortalezas de um lado e do outro, norte-sul, este-oeste, consoante as circunstâncias, e depois complementava essas duas vistas com a planta do castelo propriamente dito. O que é que me interessou neste projeto? Foi contrastar o desenho feito por Duarte de Armas no princípio do século XVI com aquilo que nós vemos na atualidade. E porquê o drone? O Cálamo é uma cana. Ele usava uma cana, usava uma caneta feita a partir de uma cana para desenhar, para fazer os seus desenhos. Porquê o drone? Porque o Duarte de Armas era, podemos dizer, um genial criador de imagens. Nós não conseguimos ver do solo aquilo que ele representa. Ou seja, quando nós chegamos, por exemplo, aqui a Moura, e Moura é naturalmente um destes sítios, um destes 20 sítios da fronteira alentejana, quando nós chegamos a Moura e nos colocamos para ver o que ele representa num dos desenhos, e ele mostra-nos ao mesmo tempo o castelo, a Santa Comba e o Convento do Carmo, nós do chão não conseguimos ver aquilo. E nós afastamos-nos muito, vamos, por exemplo, para a zona da Salúquia, e continuamos a não conseguir ver. Ou seja, o que é que ele fazia? Ele tomava notas das coisas que via no solo e depois criava uma imagem como se estivesse em perspectiva. Na verdade, é como se nós precisássemos ter asas ou termos um drone para vermos aquilo que ele estava a ver. Portanto, o trabalho é, para o nível do século XVI, ele junta ao mesmo tempo, e para utilizar a linguagem corrente e contemporânea dos computadores, ele junta o AutoCAD e o Photoshop. Ele manipula as imagens para dar imagens de que o rei em Lisboa não poderia saber como é que eram, nem poderia ver. Contrastar isso com os nossos dias implica fazer uma análise de todas as transformações que os sítios tiveram. A bica da Santa Comba em Moura, que ele desenha no século XVI, não é a mesma. Foi transformada no final do século XIX. O Convento do Carmo, que ele desenhou no século XVI, em 1510, já não é o mesmo. Aquela igreja deu origem a um convento muito mais imponente, muito mais rico, que é construído ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Portanto, é preciso nós percebermos quais foram as alterações que em cada localidade tiveram lugar. Nos sítios onde há menos dinâmica urbana, digamos assim, os sítios que não tiveram tanta vida, a localidade é mais parecida com a localidade antiga. Sítios como Moura ou como Elvas, que tiveram, de facto, um grande crescimento entre o século XVI e o século XXI, as alterações são muitas. E às vezes até temos dificuldade em perceber exatamente, nomeadamente no caso de Elvas, onde é que estão os pontos essenciais que ele desenhou.
E essa investigação foi toda feita por si?
Foi. É um trabalho que eu tinha... Olha, este trabalho
já há quanto tempo?
Há muito... Ou melhor, eu não lhe consigo dizer há quanto tempo. O trabalho é pensado em 2002, 2003. Só que entre 2005 e 2017, meteu-se ao caminho o meu trabalho na Câmara Municipal de Moura, na Variação e depois na Presidência. E isso era completamente incompatível com o trabalho de investigação, que eu retomo a partir de 2018, 2019. Entretanto, mete-se também a pandemia pelo caminho e torna-se difícil andar a circular e andar a fazer este percurso. Que é um percurso que tem a ver com muito de pessoas com quem a gente contacta, com colegas a quem se pede ajuda, e nomeadamente aqui de Moura. Por exemplo, o trabalho de drone foi todo ele feito pelo Daniel Capa, que é um moço nosso amigo aqui da Terra, e que fez um belíssimo trabalho de reconstituição, que permitiu depois que esse trabalho, o da fotografia feito ao nível do solo e o trabalho do drone do Daniel, resultasse num documentário que está disponível na net. Deixe-me dizer-lhe que há uma coisa muito importante neste projeto. O projeto tem financiamento comunitário. e tanto financiamento comunitário, nós não podemos vender o que dele resulta, os livros não podem ser vendidos. Mas mais do que isso, para além da oferta dos livros, todo o trabalho, todo o projeto está disponível no site, que é www.duartedarmas.com, Duarte de Armas tudo junto. Todo o produto do projeto está disponível gratuitamente. O filme, a exposição, o download, o descarregamento do livro, como forma de tornar mais próximo esta informação. Como é que isto depois foi conseguido, enfim, financiar todo este processo? É complicado, porque isto é feito através de uma pequena associação que não tem meios próprios. Nós tivemos o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Alentejo, a CCDRA, que teve, de facto, um papel fundamental. Tivemos depois o apoio da Caixa Geral de Depósitos, do Turismo de Portugal, da Direção Regional de Cultura do Alentejo, do Continente, das Cafés Delta, de um posto de combustível em Elvas, do Dolfo Teles, e das câmaras municipais que apoiaram. Nós pedimos apoio a todas as câmaras municipais desta zona. E tivemos o apoio de 7, que eu faço questão de dizer quais são, que é Barrancos, Campo Maior, Castelo de Vide, Elvas, Mértola, Mourão e Serpa. E, portanto, em função disso, agora o projeto vai andar em circulação. É um compromisso que eu tenho. E também o quis trazer em Moura, neste caso à escola secundária, uma vez que não tive outro apoio, quis trazer-o à escola secundária porque me parece que estes projetos devem ser difundidos, devem ser divulgados, nós devemos fazê-los circular o mais possível.
E lhe perguntar precisamente essa razão de ser apresentado aqui na escola secundária de Moura.
Sim, foi isso. Como não houve outro apoio a nível local, sendo eu de Moura estando eu fortemente vinculado aqui à nossa terra e continuando a fazer trabalho de investigação, achei que era importante uma entidade como a escola secundária poder albergar a exposição.
E emocionalmente o que é que significa para si, não é? O trabalho já foi apresentado, o livro foi apresentado primeiro em Lisboa, é isso?
Primeiro em Évora. Nós devemos estar reconhecidos às entidades que nos apoiam e a Comissão CCDRA foi de facto de um grande apoio e a primeira apresentação da exposição teve lugar lá e antes tinha tido lugar a apresentação do livro na Direção Regional de Cultura. A partir de agora, já estivemos em Castelo de Vide, esteve em Lisboa, na sede da Caixa Geral de Depósitos, agora está em Moura, depois vai para Serpa, depois vai para Mértola, depois vai para Elvas. É evidente que, sendo eu de Moura e sendo eu alentejano, do ponto de vista emocional, é um projeto que não nos consegue deixar neutros. Nós não podemos ficar indiferentes ao sítio onde nascemos, à região que nos diz muito, e faço questão de manter uma relação de grande proximidade com todas estas localidades, e tem corrido muito bem, felizmente. Em Castelo de Vide, isto caiu na altura do Natal, eu não pude ir lá fazer a conferência ou a conversa que queria ter feito, mas já houve um compromisso com o Presidente António Pita, lá em Castelo de Vide, dizer, sim senhor, eu vou aí quando vocês quiserem, faço a apresentação. Um dos papéis e uma das missões do investigador, e eu vou continuar naturalmente a investigar sobre Moura, é manter esta proximidade com os públicos. Nós temos vários públicos. Temos o público académico, que é um público mais fechado e mais especializado e mais circunscrito, com o qual temos de ter um tipo de discurso e um tipo de mensagem. E depois temos de trazer a mensagem mais descodificada e mais simplificada para as pessoas que não são especialistas, não são historiadores, nem têm que ser. Mas temos essa obrigação e essa missão, no fundo de aproximar aquilo que é a história, de aproximar aquilo que é o nosso património, daquilo que é o legado de gerações que nos antecederam e transmiti-lo às gerações vindouras. Santiago Macias é um indivíduo muito pouco importante neste contexto. Importante era o Duarte de Armas, que de facto consegue, no século XVI, com muito poucos meios técnicos e com muito pouco conhecimento do que é o mundo à sua volta, fazer um trabalho de reconstituição destes quase 60 sítios, houve alguns onde ele não chegou a ir, mas destes quase 60 sítios de uma forma que eu acho que é absolutamente genial.
Falamos aqui também dessa proximidade com as pessoas e com as localidades, não é? Sim. Portanto, também teve esse contacto com alguns testemunhos de naturais, da terra.
Sempre, quanto mais não seja, nós temos de procurar a informação do que é que aconteceu em cada local. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Aquilo que ele desenha representa em determinados locais realidades que já desapareceram. Ele mostra igrejas, determinadas igrejas em muitos desses sítios. No caso de Moura, mostra-nos Santo Agostinho, a antiga igreja de Santo Agostinho, não a atual. Mostra-nos São João Batista, mostra-nos o Convento do Carmo. Em Nisa, por exemplo, ele mostra uma capela, que é a Capela de Santa Ana, que já não existe. Eu tive de recorrer a colegas de Nisa e a fontes de informação locais, nomeadamente a blogs locais, para perceber que aquela igreja está no sítio, ou estava no sítio, onde atualmente se encontra o cineteatro. Portanto, isto implicou um contacto com muita gente, implicou contacto com as câmaras municipais, implicou uma rede de informação que nos fica para o futuro. Eu estou agora a ser solicitado constantemente para ir aqui e ali e irei, claro, com todo o gosto.
Como historiador, também gosta desse lado, acima de tudo, desse lado de investigação e de contacto com as pessoas?
Repare,
que enriquece o seu trabalho, não é?
Sim, eu vou-lhe dizer uma coisa com toda a franqueza e com toda a sinceridade. Eu estive aqui em Moura durante 12 anos na autarquia, na Câmara Municipal. Aquilo que reputo, ou um dos aspectos que reputo de mais importante e mais interessante nessas funções, é o contacto de proximidade com as pessoas, que felizmente mantive até hoje. Tal como o contacto do dia-a-dia, as questões serem colocadas em toda a parte, na rua, nos cafés, onde quer que seja, nós estamos sempre presentes e sempre em contacto pessoal. O trabalho de investigação a esse nível não me é muito diferente. Nós precisamos de estar em contacto, por um lado, com os nossos colegas e de manter uma ligação próxima com aqueles que são professores universitários. Eu dou aulas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, portanto tenho de estar em contacto com aqueles que estão ao nosso lado, ou estou ao lado deles, mas também a um outro nível, no sentido de aproximar aquilo que é a cultura e o património dos que não são especialistas. As pessoas não são obrigadas a conhecer o urbanismo do século XVI. As pessoas não são obrigadas a conhecer a história da arquitetura entre o período medieval e o período moderno. Mas nós temos a obrigação, e essa é uma função e é uma missão absolutamente inalienável, uma missão que nós não podemos deixar de exercer enquanto historiadores, de aproximar as pessoas do seu património. Repare que o património histórico é um elemento importante da nossa identidade cultural. Nós afirmamo-nos também enquanto alentejanos por muitos motivos. Temos o canto alentejano, temos a nossa gastronomia, temos o nosso sotaque, nós temos uma identidade muito própria. E essa identidade própria tem de ser perpetuada. O papel do investigador é também explicar como é que essa identidade se formou e qual é que é o papel que ela tem em termos de futuro. De que forma é que nós, no futuro, podemos e devemos perpetuar essa identidade. Faz parte do nosso orgulho, faz parte da nossa identidade, faz parte da nossa estrutura e é aquilo
dos
que nós devemos fazer.
É?
Dos nossos valores. E é aquilo que nós devemos fazer. E o historiador não vive numa torre de marfim, não vive numa universidade isolada do mundo, não. O historiador está, como outros, noutras atividades profissionais, está presente, tem de estar presente e tem de ter essa missão.
E portanto, qual é que é a sua expectativa para esta apresentação? E quem é que a vai fazer?
A apresentação tem de ser feita de uma forma muito simples, muito direta, muito ligeira. Tem de explicar às pessoas como é que a exposição foi construída, qual é que é o objetivo da exposição e, sobretudo, esperar, e naturalmente que isso vai seguramente acontecer, que os meus colegas que lecionam história ou outras matérias próximas desta área, a geografia, mesmo a língua portuguesa, que possam com os seus alunos, no fundo, dinamizar a exposição. A exposição tem um discurso muito simples, tem um discurso muito direto e o vídeo que lá está, e que no fundo é o documentário de cerca de 30 minutos, são cerca de 2, 3 minutos para cada local, um pouco menos do que isso, permitem ter uma percepção das modificações. Portanto, o vídeo é muito ilustrativo e é muito simples. Aquilo que eu espero é que haja uma difusão da mensagem do livro e da exposição. Porque a exposição, já agora convém dizer, ela vai desaparecer.
Exato. Vai ficar patente até quando?
Vai ficar patente durante 3 semanas. Depois vai para a SERPA. Mas ela, no final deste percurso, no próximo verão, ela vai desaparecer fisicamente. A exposição e o livro têm um princípio de carbono zero. Ou seja, o livro foi feito com materiais reciclados e é reciclável. A exposição foi feita com materiais recicláveis. O filme não tem nenhum suporte a não ser o suporte que está na net, no YouTube. O próprio site que comporta isto tudo não tem nenhum suporte físico. Portanto, aquilo que nós queremos é que, do ponto de vista da existência do planeta, não seja esta exposição a trazer mais carga. Eu sei que uma exposição é muito pouco, um livro é muito pouco, mas eu creio que é de pequenos gestos simbólicos que nós vamos conseguir construir o futuro. À minha modesta escala, esperamos ter aqueles que fizeram o livro contribuído nesse sentido.
Ou seja, mas a obra fica, não é? Portanto, é esse o legado,
sim,
pelo
sim.
menos para já o seu e o da história, não é?
Sim, a obra fica, espero. Este livro está muito longe de esgotar o tema. O tema do Duarte de Armas e a obra do Duarte de Armas, nas suas múltiplas versões e nos múltiplos aspectos em que ele pode ser tomado, está só no começo. O livro assume-se, antes de mais, como uma espécie de guia patrimonial, revisita os sítios que Duarte de Armas viu no século XVI, E eu espero naturalmente que isto possa ser pretexto para que outros colegas façam outras coisas completamente diferentes ou que eventualmente nós tenhamos ainda as condições para ampliar o trabalho e passar da região alentejana para os outros 40 sítios que não estão aqui contemplados e que podem eventualmente ser pretexto para um trabalho mais aprofundado.
Portanto, já nos disse que daqui vai seguir para Serpa, sim, não é? Como é que o Santiago Macias vai gerir essa itinerância a par dos seus outros projetos profissionais?
Olha, a itinerância é difícil de gerir porque eu não tenho, não tinha rede. É uma associação que somos meia dúzia de pessoas e que, no fundo, permitiram que este projeto avançasse. Conto, naturalmente, com neste caso, contei com a Escola Secundária de Moura e com a Junta de Freguesia do Sobral da Adiça, que apoiaram. Em Serpa, na Câmara Municipal de Serpa, depois em Mértola, a Câmara Municipal de Mértola, depois em Elvas, a Câmara Municipal de Elvas, sendo que há aqui um elo de ligação. Serpa virá buscar a exposição a Moura, depois Mértola irá buscar a Serpa e, sucessivamente, vai sendo criada uma cadeia. Daqui para a frente, o meu trabalho está relativamente simplificado, uma vez que as câmaras se ocupam dessa ligação. O meu compromisso e a minha responsabilidade é ir, por minha conta, a cada um destes locais, fazer a apresentação e, no fundo, explicar a importância e a relevância deste projeto.
E para terminarmos, depois deste projeto, o que é que lhe apetece fazer ou o que é que já tem em mente, profissionalmente?
Já estou fazendo várias coisas.
Várias coisas ao mesmo tempo,
sim,
é isso?
Nunca gostei de fazer só uma coisa de cada vez. Aliás, a única vez em que praticamente estive circunscrito a uma atividade, que mesmo assim tinha uma multiplicidade de funções, foi quando estive na presidência da Câmara de Moura. Aí, de facto, tinha uma atividade, mas que se desdobrava em muitíssimas. Nesta altura, estou a terminar um livro sobre o património histórico e arquitetónico da Caixa Geral de Depósitos. Estou a terminar um outro livro sobre o meu percurso autárquico aqui em Moura, que será terminado e será lançado neste ano. E estou a fazer duas investigações da minha área mais específica. Uma sobre os caminhos no período islâmico, sobre as vias, sobre as estradas do período islâmico, e outro sobre rituais funerários e mortuários no período islâmico. Esses são, enfim, é assim uma matéria um bocadinho mais específica, mais especializada e que tem a ver com a minha atividade de investigação. Mas normalmente tento diversificar um pouco. Tenho agora para o Festival Islâmico um livro, um pequeno livrinho fotográfico sobre Mértola, e que no fundo se enquadra naquilo que é também o património histórico de Mértola. Enfim, ando aos saltos e aos saltinhos entre várias matérias, como sempre fiz ao longo da vida.
Santiago Macias, muito obrigada.
Muito obrigado.
Por ter estado aqui connosco, tudo a correr bem com este novo projeto.
Muito obrigado.
Obrigada. Sim.